Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Da cúpula dos povos à AgriZone, deputados prestigiam eventos paralelos à COP30. Câmara aprova a destinação de emendas parlamentares da área da saúde para serviço de resgate do Corpo de Bombeiros. Orçamento Federal para a Segurança Pública domina debate em comissão da Câmara. E Câmara aprova projeto que isenta do pagamento de imposto de renda prêmios de atletas olímpicos e paralímpicos. Câmara aprova projeto que permite a destinação de emendas parlamentares da área da saúde para serviço de resgate do Corpo de Bombeiros. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza a destinação de recursos de emendas parlamentares individuais da área da saúde para serviços de resgate realizados por bombeiros militares dos estados. A proposta altera uma lei de 2012 que fixa os valores mínimos que governo federal, estados e municípios devem aplicar na saúde. O texto inclui o serviço de resgate pré-hospitalar dos corpos de bombeiros militares na lista de ações e serviços públicos de saúde. O texto apresentado pelo relator, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, condiciona as emendas à aprovação pelo Ministério da Saúde e deixa de fora dessa destinação recursos para pagamento de pessoal e para custeio e investimento. Hoje, metade das emendas individuais apresentadas por parlamentares deve ser destinada à saúde, e a permissão para que recursos para os bombeiros entrem nessa conta foi criticada no plenário. Para o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, líder da federação formada pelo PT, PV e PCdoB, incluir os bombeiros na prática reduz os recursos para a área de saúde.
Nós somos favoráveis a todo tipo de emenda destinada ao Corpo de Bombeiros, ao atendimento feito. Só a gente não concorda de concorrer com o recurso carimbado da saúde pública. Mas não considero que seja justo a gente tirar justamente daqueles 50% que são carimbados com a saúde.
O relator, deputado Daniel Agrobon, disse que permitir que as emendas parlamentares destinadas aos bombeiros sejam consideradas como recursos para a saúde é uma maneira de aumentar o financiamento dessas forças.
Eles estão dizendo que nós vamos tirar dinheiro da saúde para colocar na ação do Corpo de Bombeiros. Não, nós já somos obrigados a destinar 50% dos nossos recursos para a saúde, mas se a gente quiser colocar mais de 50, 60, 70, 80 na área da saúde, nós podemos colocar. Então nós não estamos tirando dinheiro de nenhum outro lugar da saúde para colocar nos corpos de bombeiros.
O projeto que autoriza a destinação de recursos de emendas parlamentares individuais da área de saúde para serviços de resgate realizados por bombeiros militares seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Da cúpula dos povos à AgriZone, deputados prestigiam eventos paralelos à COP30. O repórter José Carlos Oliveira está acompanhando a conferência.
Com a presença de parlamentares, vários eventos paralelos à Conferência da ONU sobre Mudança do Clima acontecem em Belém, reunindo sociedade civil e setores econômicos em debates ambientais. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, participou da barqueata pelo rio Guamá e Baía do Guajará, que abriu a cúpula dos povos.
Estamos aqui às margens do rio Guamá, em defesa das águas, dos nossos recursos hídricos ameaçados, em defesa da justiça climática. Eu encontro aqui um alento nessa COP30, em cúpula dos povos, que há de ser um movimento paralelo muito forte. Não adianta nada decisões governamentais se não tem um movimento da base forte para garantir um futuro melhor, desde já no presente.
A cúpula dos povos é um dos eventos paralelos mais simbólicos das conferências climáticas desde a ECO 92, realizada no Rio de Janeiro. Dessa vez, a mobilização da sociedade civil pretende reunir cerca de 30 mil pessoas de vários países em debates no campus da Universidade Federal do Pará até domingo. Além de justiça climática para proteger os mais vulneráveis aos eventos extremos, o Manifesto da Cúpula pede reconhecimento da natureza como sujeito de direitos, demarcação de territórios dos povos tradicionais e democratização do financiamento climático. Durante a COP30, Belém também abriga a AgriZone, uma vitrine de tecnologia, ciência e cooperação internacional montada pela Embrapa para mostrar soluções em agricultura sustentável. Vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, citou o documento preparado pelo setor e alguns dos eventos paralelos em Belém.
Para a COP30, são 8 eixos programáticos positivos com alternativas sendo apresentados. Então, de uma forma muito proativa, as entidades CNA, ABAG, a própria Embrapa, vão ter programação ao longo de todos os dias, o setor agro de uma forma geral, a FPA e todas as entidades, de uma forma positiva.
Agrônomo, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, participou de seminário da Agrizone da Embrapa e também em eventos da Confederação Nacional da Indústria sobre Economia de Baixo Carbono e do Instituto Brasileiro de Mineração, com ênfase em exploração mineral sustentável. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Orçamento Federal para a Segurança Pública domina o debate em comissão da Câmara. A repórter Noelle Nobre acompanhou.
O deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, relator da proposta de emenda à Constituição que altera a estrutura da segurança no país, defendeu na Câmara dos Deputados a urgência de discutir o financiamento do setor.
Meu propósito é que a gente possa reforçar o Fundo Nacional de Segurança Pública exclusivamente para equipamento e investimento na área de segurança. A União não pode estar, por meio do Fundo Nacional de Segurança, bancando a sustentação da estrutura regular de pessoal, que é o maior custo, sustentado pelos estados e municípios. Agora, na área de equipamentos, na área de tecnologia, na área de infraestrutura física, eu acho que a gente tem que buscar recursos federais para ampliar essa capacidade.
Mendonça Filho participou de audiência na comissão especial que analisa a PEC da Segurança Pública. A diretora do FNSP, o Fundo Nacional de Segurança Pública, Camila Pintarelli, destacou que não há política pública de segurança no Brasil sem orçamento. Ela informou que desde 2019 o fundo repassou 6 bilhões e 200 milhões de reais diretamente aos estados e ao Distrito Federal. Camila Pintarelli apresentou ainda propostas para assegurar a proteção orçamentária do FNSP. Um pedido foi a proibição do corte orçamentário que implique redução de receitas do fundo. Para o incremento orçamentário, a diretora sugeriu rever as fontes de recurso. Ela propôs aumentar o percentual da receita advinda das apostas online, as bets, e da loteria de prognósticos. Também trouxe a ideia de vincular à segurança pública parte da tributação incidente sobre atividades econômicas que são alvo do crime.
Hoje nós temos vários segmentos do crime que estão ligados ao tráfico de cigarro, tráfico de bebidas adulteradas, e a gente pode vincular, talvez pensar numa espécie de vinculação tributária que reveta parte do tributo arrecadado nesses setores para o custeio da segurança pública.
O relator Mendonça Filho concordou com a necessidade de buscar recursos. Sobre a arrecadação das bets, ele afirmou que no que depender dele vai incrementar o aporte. O presidente da comissão que analisa a PEC da Segurança, deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, reconheceu o desafio, lembrando a própria experiência.
Já fui policial de base, de rua, inclusive já fui baleado em serviço, e muitas vezes me ressentia da falta de condições técnicas e materiais para exercer a minha função. Falta de viaturas adequadas, falta de material adequado, falta de armamento adequado.
O debate também abordou a necessidade de alinhamento legislativo. José Schettino, da Associação Nacional dos Procuradores da República, disse que a PEC da Segurança tem potencial para ser o marco da segurança pública no país, mas chamou a atenção para a necessidade de alinhamento da proposta com o projeto de lei de combate ao crime organizado, também em análise na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
E Câmara aprova projeto que facilita acordos e descontos nos processos administrativos relativos a dívidas tributárias. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera a legislação tributária para permitir que processos administrativos em que o fisco cobra dívidas ou em que os devedores questionam as cobranças possam ser resolvidos por meio de arbitragem, mediação e transação tributária. A arbitragem é quando uma pessoa atua como juiz e decide a questão, depois de ouvir os dois lados, sem que isso seja feito necessariamente na justiça. A mediação também envolve uma terceira pessoa, mas com o objetivo de alcançar um acordo entre as partes. A transação tributária é um acordo entre o contribuinte e o fisco, geralmente para extinguir a dívida por meio de condições mais favoráveis de pagamento. O projeto também amplia o efeito vinculante de decisões judiciais sobre os processos administrativos, ou seja, as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre questões tributárias terão efeito também nos processos de cobrança do fisco. Essa vinculação passa a ser automática e obrigatória. A proposta, já aprovada pelo Senado, teve origem em texto elaborado por uma comissão de juristas que se reuniu em 2022 para propor alterações no Código Tributário Nacional e aumentar as possibilidades de soluções de disputas nos processos administrativos. A comissão foi presidida pela ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o relator da proposta, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aponta que 80% dos processos em análise no judiciário têm relação com alguma disputa fiscal e tributária.
Então, se oferecermos condições de acelerar o processo no âmbito administrativo, nós vamos diminuir a quantidade de processos no judiciário, nós vamos facilitar a vida do contribuinte, que vai poder fazer acordos mais fácil, vai limpar o seu nome, e também é bom para o fisco, que de certa forma um conjunto imenso de processos que estão hoje no judiciário rapidamente serão resolvidos através de acordos e arbitragem.
O projeto também prevê tratamento diferenciado para o devedor contumaz, aqueles que repetidamente deixam de pagar tributos e apelam para recursos em processos administrativos. Eles não vão poder se beneficiar de descontos em multas previstos para os contribuintes comuns, que variam de 20% a 50% em caso de acordo. Além disso, estabelece um limite nas multas, que não poderão ultrapassar uma vez e meia o valor da dívida principal, valor que será aplicado aos casos de reincidência do devedor. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, com apoio de todos os partidos. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, a proposta aumenta a segurança jurídica do contribuinte.
Aumenta a segurança jurídica, que as pessoas têm medo de fazer as coisas serem cobradas depois. Pode passar 10, 15 anos, cavocam coisa, mudam coisa. Então, eu acho que tudo que traz segurança jurídica, e nesse, no caso desse projeto especificamente, está fixando limite para todo tipo de penalidade e traz critérios de aplicação razoáveis.
O projeto que altera a legislação tributária para permitir soluções mediadas e acordos em processos tributários voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Governo e entidades defendem reforço na fiscalização e proteção ao consumidor em apostas esportivas. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate na Comissão de Defesa do Consumidor.
Representantes do governo e de entidades de defesa do consumidor defenderam o aperfeiçoamento das regras de fiscalização e de proteção ao consumidor no mercado de apostas esportivas. O debate foi promovido pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, que analisa projetos de lei sobre o tema. A representante do Ministério da Fazenda, Andiara Maria Braga Maranhão, afirmou que a lei conhecida como Lei das Bets tornou o setor mais seguro e transparente ao estabelecer normas de outorga, fiscalização e responsabilidade social. Ela alertou, no entanto, que propostas como o projeto que prevê a revogação da nova lei podem gerar insegurança jurídica e deixar o consumidor super vulnerável.
Se a gente, de fato, revogar essa lei, a gente vai deixar o consumidor super, ultra vulnerável, além da insegurança jurídica toda que causa essa eventual, possibilidade aí que está sendo discutido em um PL.
A representante da Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República, Marina Giocondo Cardoso Pita, observou que ainda é preciso avançar na regulação da publicidade em ambiente digital. Ela destacou a importância da transparência e chamou atenção para o aumento de influenciadores envolvidos em promoções irregulares de apostas.
Muitas vezes a gente tem um problema de influenciadores fazendo publicidade camuflada de determinadas ofertas de aposta, e essa publicidade camuflada ela já viola o direito do consumidor.
O deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, que sugeriu a audiência, destacou que a publicidade das apostas é um dos principais desafios da regulamentação.
Esse problema da publicidade me parece algo assim muito sensível, porque não tem quem não tenha contato todos os dias com farta publicidade sobre bets.
Durante a audiência, o representante do Ministério do Esporte, Giovanni Rocco Neto, lembrou que o Brasil é hoje o segundo maior mercado de apostas do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e que mais da metade das empresas que atuam no setor são ilegais. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
O governo afirma que 65% dos professores da educação básica devem ficar isentos de imposto de renda a partir de 2026. A repórter Silvia Munhato explica as contas.
Em audiência da Comissão de Educação da Câmara, representantes do governo informaram que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que vai vigorar a partir de 2026, deve atingir 65% dos professores da educação básica. A audiência debateu o projeto, que isenta todos os professores da educação infantil, fundamental, média e superior em efetivo exercício. Armando Simões, do Ministério da Educação, diz que existem alguns problemas na ampliação da isenção. Ele lembrou que a arrecadação do imposto de renda de servidores estaduais e municipais fica com os estados e municípios. Portanto, a medida teria um impacto fiscal significativo para esses entes. Além disso, 25% da arrecadação deve ser destinada à educação. Para o governo, também há problema em criar uma exceção para uma categoria profissional, porque isso abriria espaço para que outros segmentos reivindicassem o mesmo. Armando citou as áreas de saúde e segurança pública.
O artigo 150 da Constituição deixa muito claro de que é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. E aí é textual, a Constituição diz: proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida.
Armando Simões afirmou ainda que a isenção para todos os professores beneficiaria principalmente os que ganham mais, como os professores da educação superior, resultando em uma medida regressiva. Tomás Jensen, do DIEESE, diz que a média salarial desses professores é superior a R$11.000. Para André Martins, do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, é mais importante valorizar os professores por meio da remuneração. Ele lembrou que muitos não ganham o piso nacional da categoria, de R$ 4.867,77. Sobre o projeto, diz que é importante não deixar os aposentados de fora e talvez limitar a isenção a R$ 10.000. O relator do projeto, o deputado Maurício Carvalho, do União de Rondônia, antecipou que vai levar todas as contribuições em consideração.
E o objetivo é encontrar caminhos que realmente façam a diferença para quem está na sala de aula. Quando um país valoriza os seus professores, ele melhora tudo: a qualidade do ensino, a economia e o futuro das próximas gerações.
O autor do projeto, o deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, diz que a proposta é importante ao abrir uma nova frente de debate sobre a necessidade de valorização do magistério. Segundo ele, os jovens têm rejeitado a carreira. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Aprovada a convocação de deputado estadual que ameaçou o vice-presidente da CPMI e do INSS. O repórter Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, nos conta sobre outras convocações.
Senadores e deputados da CPMI do INSS aprovaram mais uma série de requerimentos de pedidos de informações e quebras de sigilo de dirigentes e associações investigadas no esquema de fraudes nos descontos associativos de aposentados e pensionistas do INSS. Parlamentares também aprovaram a convocação do deputado estadual do Maranhão, Edson Araújo, do PSB. Edson, que foi alvo de busca e apreensão da Operação Sem Desconto da Polícia Federal e terá que usar tornozeleira eletrônica, é investigado como vice-presidente de uma associação que recebeu recursos de aposentados e por ter ameaçado o vice-presidente da CPMI, deputado federal Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Duarte afirmou que ninguém pode estar acima da lei.
Os requerimentos de convocação e quebra dos sigilos do deputado estadual Edson Araújo, para mostrar que aqui ninguém compactua com um político que usa o poder para se servir. Mandato não deve ser utilizado para se blindar. Mandato deve ser utilizado para cuidar das pessoas, e é isso que essa CPMI está mostrando. Não importa quem cometeu o crime, de que partido é, de que lado ideológico é, vai responder com todo o rigor que a lei prevê.
O presidente da comissão, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, destacou que nas próximas reuniões deliberativas haverá uma mudança em relação à aprovação de requerimentos.
Da agora para frente, nós vamos entrar no chamado núcleo político.
Então, a partir da próxima reunião deliberativa, não haverá mais consenso para votações. Todos irão a voto. Todo e qualquer requerimento, essa presidência colocará em voto. E assim nós vamos dar sequência e deixar o povo brasileiro saber quem quer ou não trazer para cá as informações.
Também foram aprovadas as convocações do advogado Daniel Diran, que participou da assinatura de acordos de cooperação técnica de pelo menos 4 associações com o INSS, e de João Camargo, proprietário de uma empresa que teria recebido ao menos R$24 milhões da Associação Amar Brasil. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
Câmara aprova projeto que isenta do pagamento de imposto de renda prêmios de atletas olímpicos e paralímpicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que isenta atletas olímpicos e paralímpicos do pagamento de imposto de renda sobre prêmios recebidos junto com a conquista das medalhas. A isenção vai valer também para prêmios recebidos em competições internacionais oficiais de modalidades olímpicas ou paralímpicas. Estarão isentas também as premiações pagas por confederações brasileiras desses esportes. A isenção vai valer por 5 anos, como exige a legislação relativa ao orçamento. O projeto foi assinado por 16 deputados de diversos partidos e foi analisado junto com outras 13 propostas sobre o mesmo assunto. Além disso, medida provisória editada pelo governo em 2024, que perdeu a validade sem ser votada, também previa isenção de imposto de renda sobre os prêmios pagos pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro Atletas Medalhistas. De acordo com o relator, deputado Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, as propostas respondem à demanda da sociedade por reconhecimento e valorização do desempenho dos atletas brasileiros, depois da repercussão da notícia de que os medalhistas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris tiveram que pagar imposto sobre as premiações. O projeto recebeu apoio de deputados de diversos partidos e foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, os medalhistas brasileiros precisam desse reconhecimento.
Que eles não representam a si. Eles estão lá num jogo paralímpico, representando o Brasil. Nós estamos lá representados. Então esse empenho, essa dedicação, ela precisa ser premiada.
O deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, disse que a isenção dos prêmios dos medalhistas olímpicos e paralímpicos não traz prejuízos aos cofres públicos.
Não fazia sentido o governo abocanhar esses centavos que não faz a menor diferença.
O projeto que isenta atletas olímpicos e paralímpicos do pagamento de imposto de renda sobre prêmios recebidos junto com a conquista das medalhas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Especialistas em crimes virtuais contra crianças e adolescentes apresentam sugestões para melhorar o combate a esses abusos. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião com deputados.
Representantes de forças policiais, justiça e Ministério Público apresentaram sugestões de mudança na legislação para combater crimes virtuais contra crianças e adolescentes em audiência pública na Câmara dos Deputados. Para o diretor substituto de combate a crimes cibernéticos na Polícia Federal, Valdemar Latance Neto, por exemplo, seria importante prever no Marco Civil da Internet que delegados e o Ministério Público podem requisitar a preservação de dados digitais. De acordo com o delegado da PF, o Marco Civil prevê a preservação apenas do chamado IP e não de todos os dados de navegação. Segundo disse, em decorrência dessa falha na legislação, já houve decisão do Supremo Tribunal Federal que invalidou toda uma operação. Valdemar Latance também sugeriu o aprimoramento do chamado ECA digital para permitir que delegados da polícia possam pedir a retirada imediata de conteúdos que atentem contra menores de 18 anos de páginas da internet. O ECA digital é a lei que trata de crimes contra crianças e adolescentes cometidos em ambiente virtual.
O artigo 29, ele traz ali quem pode pedir a retirada do conteúdo. Só que ele esqueceu do delegado de polícia. Ele colocou ali até entidades representativas de defesa de criança e adolescente. Ok, que elas possam também, mas não colocou a polícia. E aí a vítima vai lá na polícia, a polícia não pode pedir a retirada. Não tem sentido nenhum, é preciso corrigir essa redação.
O membro do Grupo de Atuação Especial no Combate aos Crimes Cibernéticos no Ministério Público do Distrito Federal, George Neves Loder, defendeu duas mudanças mudanças legislativas que considera fundamentais. Uma delas seria a previsão de que investigadores podem obter a localização de suspeitos de crime em momentos cruciais junto aos provedores de internet.
Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm essa previsão que no momento de emergência, law enforcement, né, a polícia como Ministério Público, ela pode fazer um pedido diretamente aos provedores. Esses provedores, no caso de emergência, né, perigo à vida, saúde, aquele imediato, ela vai te fornecer as informações que você necessita para encontrar aquela pessoa enquanto aquele ato está acontecendo, né? Aqui no Brasil não existe essa previsão.
No Brasil, esses dados só podem ser obtidos com autorização de um juiz. Na opinião do procurador do Ministério Público, esse controle judicial, apesar de importante, poderia ser feito depois da operação. George Loder considera o acesso imediato a essas informações fundamental para prevenir que os abusos aconteçam. O procurador sugeriu ainda que a legislação brasileira permita a utilização de provas produzidas por investigadores de outros países no caso de crimes transnacionais. De acordo com ele, a utilização dessas evidências já ocorre no Brasil, com cruzamento de dados e supervisão judicial. No entanto, disse que há sempre o risco de que, no caso de uma condenação, a sentença seja anulada por causa dessa lacuna legal. A audiência pública foi realizada pelo Grupo de Trabalho sobre Proteção de Crianças e Adolescentes em Ambiente Digital, a pedido da deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, para debater reforma da legislação penal, processual penal e repressão aos crimes cibernéticos contra menores de 18 anos. O diretor da SaferNet, Tiago Tavares, sugeriu que o grupo analise o anteprojeto apresentado por uma comissão de juristas criada na Câmara em 2019 para propor legislação sobre o uso de dados pessoais em investigações criminais. Segundo disse, a comissão apresentou uma proposta em 2021 que nunca foi aproveitada e agora poderia servir como ponto de partida para o aprimoramento da legislação sobre crimes cibernéticos no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Diretor de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima, diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Cláudio Araújo, secretário de comunicação, deputado Max Beltrão, secretário de participação, interação e mídias digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação da jornalista Ana Raquel Macedo. Ótimo final de semana para você, enquanto marcado só na segunda. Até lá.
Câmara é notícia. Rádio Câmara. A gente ouve e toca a voz do Brasil. A Casa do Povo é também a casa de todas as artes. Conheça o Centro Cultural Câmara dos Deputados, preservando a memória e a história do Poder Legislativo, promovendo a cultura e a produção artística. Centro Cultural Câmara dos Deputados. Educar para mudar. Rádio Câmara. A gente ouve e toca informação.
Alô, motorista parceiro de aplicativos. A gente sabe que a correria é grande, mas segurança não tem preço. Oriente o uso do cinto, respeite os limites de velocidade e sinalize suas manobras. Dirija com calma e atenção redobrada. Sua segurança é do seu passageiro sempre em primeiro lugar.
No trânsito, o cuidado é o caminho mais seguro. Uma parceria, Rádio Senado e Rádio Câmara.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu aprendi a ouvir a Voz do Brasil com o meu pai, que não perdia nenhum programa. Parabéns pelos 90 anos. Eu sou Maria, do Rio Grande do Sul.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Tudo o que você escuta aqui na Rádio Câmara também está disponível na internet. E a nossa página possui um sistema de busca. Você seleciona o assunto e ainda pode refinar a pesquisa por programa, data, estado ou parlamentar citado. Acesse as reportagens e os programas jornalísticos. Pesquise os nossos programas culturais. Navegue pelo nosso acervo. Venha buscar o que você precisa no mundo da política e da cultura. Acesse radio.câmara.leg.br e clique em Rádio Agência. Rádio Câmara, a gente ouve e toca o Brasil.